Aqui sai início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Torquato Ribeiro e Eduardo Fernandes, já que não podemos contar com a presença de Francisco Teixeira, impedido de participar neste programa por razões de saúde de última hora, e aproveitamos para desejar ao Francisco Teixeira as mais rápidas melhoras. Quando preparávamos o programa desta semana, a determinada altura, o Eduardo Fernandes dizia que justificava-se que olhássemos para uma eventual transferência do Juízo Central Criminal de Guimarães para Famalicão. Isto porque, mais uma vez, no relatório anual da Comarca Judicial de Braga, relativo ao ano transato de 2023, o juiz-presidente da Comarca de Braga insistia que o Juízo Central de Guimarães, ainda que pudesse ser provisoriamente, poderia ser, deveria ser transferido para Famalicão. Ora, Eduardo, esta afirmação por si só, e até porque é repetida, é algo que já no relatório de 2022 constava. Portanto, por ser repetida, já impõe que se pense no assunto. Mas ainda há outras mais razões que, na opinião do Eduardo, justificam que este tema seja trazido aqui ao Guimarães em debate.
Olá, António. Cumprimentar todos aqui no estúdio, o António, o Trocato, a Elvira, todos e todas os nossos, aqueles que assistem ao nosso programa. Eu acho que esta afirmação, pelo facto de ser repetida e pelo facto de acarretar consigo, muito mais do que apenas uma transferência, seja ela temporária ou até definitiva, traz aqui uma visão e vem dar cobro, a uma estratégia que se vem adensando já há algum tempo relativamente ao Conselho de Guimarães. É esse o juízo que faço, porque se muito também temos discutido, na discussão pública entre os partidos políticos e a sociedade, que com falhanço ou com vários falhanços que vamos tendo de atingir objetivos e investimentos que são estruturais para a alavancagem do Conselho, ou seja, Guimarães, e temos muito falado sobre isso, está a ficar dentro do Distrito de Braga interiorizado, ou seja, está a ser puxado para fora do raio de ação, digamos assim, dos grandes investimentos, seja nos serviços, seja na indústria e na vertente empresarial. Esta repetida afirmação relativamente à transferência do Juízo Central Criminal é também mais uma prova, se assim que quisermos dizer, disso mesmo. Porquê? É importante, toda a gente percebe isto, ter serviços desta dimensão nos concelhos, sob forma de poder prestar apoio imediato não só à população dos próprios concelhos, mas também para criar este movimento, esta centralidade do próprio concelho no âmbito regional. E o que tem acontecido com Guimarães é que, de facto, temos notado, de há uns anos para cá, e atrevo-me a dizer, se calhar, desde a capital europeia da cultura, que vamos perdendo centralidade, não só para Braga, que se calhar por inerência já teria essa centralidade, por ser capital de distrito, e também temos que ser aqui transparentes em relação a este assunto, mas também para Famalicão e para outros concelhos até mais pequenos, e se quisermos dizer assim, sem ser maus para com os outros, mas também defendendo o nosso, com menor relevância histórica, populacional, industrial, enfim, o que quisermos, do que Guimarães. E eu acredito piamente que esta última barreira. Nós já fomos e parece que perdemos a luta da mobilidade, parece que Guimarães não tem aqui nada de decisivo ou importante a dizer sobre, seja a ligação à alta velocidade, seja até pelo retomar do Alfa a Guimarães.
Na segunda parte do programa vamos
Vamos
falar
falar
sobre
sobre
isso,
isso.
mas agora vamos até aos tribunais.
Pronto. Seja nessa vertente, seja até, e isso já é uma decisão mais local e também muito respeitante ao município, até na vertente industrial, que notou-se claramente que há municípios à nossa volta, para quem dizia que nós não competimos, que isso não é assim, que houve municípios que tiveram uma estratégia clara de competir com Guimarães na atração de investimento e que têm-nos ganho à frente nesse aspecto, e agora com estes que são os serviços centrais da República, e que são efetivamente importantes para as pessoas, temos um juiz-presidente que nós, o PSD e a AD, visitou durante a campanha eleitoral as instalações e ouvimos as críticas do seu juiz-presidente, e de facto há coisas aqui em Guimarães, no Juízo Central Criminal, que, enfim, no Palácio da Justiça não são as melhores, seja a nível de comodidade, seja de operacionalidade dos próprios serviços de justiça.
Eduardo, já que visitou as instalações, elas não serão as ideais, mas são assim tão más que se impõe a esta mudança?
Não, há coisas que, de facto, a degradação adensou-se bastante e que necessitava de uma intervenção rápida, se não fosse mais para criar as condições mínimas de funcionamento. Não estou a dizer transversalmente, estou aqui a falar, por exemplo, nos gabinetes dos magistrados e etc. Acho que há algumas questões preocupantes de infraestrutura, podemos dizê-lo assim. Em relação ao resto, eu acho que funciona e tem funcionado relativamente bem e, portanto, a urgência não será assim tão grande naquilo que é a minha opinião. Relativamente a isto, o governo em 2019 veio lançar a primeira pedra. Eu acho que o município, e mantenho aqui a linha do que o PSD vem vindo a dizer, não acho que o município seja aqui o principal culpado, deste possível descentralizar de competências ou até desta inação, ao contrário do que se possa dizer noutras áreas. Acho que o município quis resolver o problema, andou à frente, cedeu os terrenos, e, portanto, não me parece que sejam aqui os principais culpados. Já o mesmo não podemos dizer do governo do Partido Socialista, dos últimos 2 anos, dos últimos 6 anos para trás, que em 2019 anunciou e pôs a primeira pedra, em 2023 vieram cá e no final de uma reunião de Conselho de Ministros descentralizada disseram que havia 19 milhões para tribunais e 6 milhões para edificado, da PJ e da investigação criminal, e a Ministra da Justiça da altura especificou claramente a construção do novo edifício do Campos da Justiça em Guimarães.
Mas então porque é que não avança, Eduardo? Qual é a sua opinião? Falta de poder de influência por parte de Guimarães, junto da sede do poder em Lisboa?
Eu acho que isto é muito simples e tenho uma opinião muito sincera sobre este assunto. Se nós deixarmos, ou se nos deixarmos levar a primeira, e permitam a expressão, paulada, a seguir só vamos ceder. Porque sempre que baixamos e que nos rebaixamos como Conselho, todos nós, não falo do Partido Socialista, não falo do PSD ou de outros partidos, enquanto comunidade, sempre que aceitamos que nos retirem serviços, sempre que aceitamos que nos interiorizem como comunidade, nós estamos a aceitar perder essa relevância. E, portanto, eu acho que Guimarães tem vindo com uma postura muito apática e que essa postura apática da comunidade e dos decisores políticos tem feito com que olhem para nós, e perdoem mais uma vez a expressão, com algum desprezo, no sentido de que Guimarães não terá a importância, a relevância e a centralidade que terá tido noutros tempos, e isso também depende muito do peso político.
Eu vou querer voltar a essa questão que está a levantar, relativamente à falta de representatividade de Guimarães, mas por agora impunha-se também ouvir o Torquato Ribeiro sobre esta questão. Torquato Ribeiro, como é que olha para este aparente perigo em que poderá estar a situação deste tribunal em Guimarães?
Olá a todos, cumprimento aqui o Eduardo Fernandes, António Magalhães e a Elvira Magalhães, e a todos aqueles que nos estão a ver ou ouvir neste momento. E sobre esta matéria, poderei dizer o seguinte, porque penso que a análise que temos feito em relação ao papel dos tribunais, da justiça aqui em Guimarães, de facto, não é propriamente uma linha reta, porque nós sabemos que houve uma opção num determinado período pela escolha de um local para a instalação de um tribunal que não estava, não foi construído para esse fim, que depois foi adaptado, e estou a falar do Tribunal
Das várias mistas que deixou.
das Varas Mistas de Queixumil, e que tem sido alvo, de facto, de algumas críticas dos responsáveis porque não obedece a condições de segurança, porque tratando-se num tribunal que trata da maior parte da criminalidade que aqui é cometida na região, naturalmente que é preocupante essas questões que têm vindo a público. Eu quero dizer-lhe que o caso de Guimarães, ou Guimarães Concelho, ou cidade, ou como quisermos, não é propriamente um caso de normalidade a nível nacional. Guimarães tem tido ao longo da sua época e da sua história têm conseguido serviços e funções públicas, ou serviços públicos e funções públicas, que ultrapassam aquilo que é o normal em muitos distritos do nosso, em outros distritos do nosso país. Ou seja, Guimarães tem, é em Guimarães que existe o Tribunal da Relação, que é normal, o que não é normal em relação à normalidade existente a nível nacional. Porque o normal seria que o Tribunal da Relação fosse no distrito, na capital do distrito, em Braga. E não é, é em Guimarães. Guimarães já teve uma comarca. Era a comarca de Guimarães. E recentemente perdeu esse título e deixou-se andar esta transformação, que parece que é só simbólica, acaba por não ser, porque de facto traduz alguma redução, pelo menos hierárquica, do termo. Eu não estou propriamente. E penso que foi um erro não se ter feito pressão para que de facto não fosse assim. Porque se há sítios que têm algumas especialidades, Guimarães tem demonstrado isso ao longo da sua história mais antiga. É que de facto tem acesso a serviços e espaços que. Basta até a nível cultural, e sabemos perfeitamente que Guimarães dá, quer dizer, dá água pelas barbas a qualquer concelho que esteja aqui na periferia. Por muito que se esforcem, será muito difícil igualar, digamos, a capacidade que nós temos de intervenção cultural e da aposta e oferta cultural em muitas áreas. E portanto, Guimarães tem esse estatuto. Sempre se disse que tinha castelo, não tinha rei, tinha, enfim, era aquela questão do costume. Tinha uma sé, uma sé, mas não tinha o bispo. Mas o que é certo é que mais do ponto de vista do seu pensamento, digamos, se podemos chamar um pensamento de massas, sempre considerou, e é isso que se traduz um pouco no bairrismo que nós vimaranenses temos, se traduziu na capacidade de fazer aquilo que os outros só fazem porque é a normalidade. Ou seja, nós podemos perceber que há investimentos que são feitos num determinado sítio e não são feitos em Guimarães, porque esse sítio tem um estatuto que normalmente canaliza para lá esse investimento. Alterar esta lógica é sempre difícil e custosa. E Guimarães, ao longo dos tempos, tem tido sempre um papel que é oneroso para os cofres municipais, para tentar subverter esta normalidade.
Tocado, perdão-me só fazer o parênteses, mas não estamos a falar de descentralizar para a capital do distrito, não é? Estamos a falar de descentralizar competências
Para Famalicão.
para um concelho limítrofe, para Famalicão.
Mas estamos a falar, acima de tudo, de uma questão que é
O que é
importante,
que
que é.
muda aqui na questão de relevância? O que, entre
Muda,
nós e
muda,
Famalicão, qual é
muda.
aqui, enfim, a nossa grande diferença? É que nós, de acordo com a nossa história, já tivemos muitos privilégios e agora temos que ajudar
Oh,
Famalicão?
não, 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 nós nunca tivemos
Pronto, é isso
privilégios.
que eu estou a dizer.
Guimarães, aquilo que tem, é conquistado a
É,
pulso, a
exatamente.
pulso, a pulso.
É.
Agora é assim. Isto é como no futebol. Muitas das vezes um jogador é expulso num determinado jogo que até é pouco significante para não poder jogar no próximo jogo, que é mais significante. E
Não,
esta questão da
isso é
transição
futurologia, outro
não é
caso.
futurologia. Isto, não, isto é uma possibilidade de analisar o problema.
Eu
Não é
tenho
futurologia.
uma máxima, que é
Cá
mais vale um
que é
pássaro
assim,
na mão do que dois a
está
voar.
bem, mas quando nós dizemos assim, vá lá ver uma coisa, Guimarães não compete neste momento, embora muitas vezes se queira fazer crer, com determinados municípios daqui do distrito de Braga. Não compete. Porque, de
Em
facto,
algumas áreas,
tem
não.
o estatuto que está mais ou menos salvaguardado. E não havendo essa competição com esses concelhos, quando algum serviço, do ponto de vista central, é anunciado para um desses concelhos, isso pode até nem ser inocente. Isto é uma interpretação que se pode fazer com toda a propriedade,
Mas
independentemente de ser uma especulação. Mas vá lá ver uma coisa. Quando se manda para Famalicão, sabia-se perfeitamente que se dissesse que o. Vamos lá ver uma coisa. Oh, Eduardo, a questão é tão simples quanto isto. Se, por exemplo, o tribunal que se diz que não tem condições para estar a funcionar em Guimarães ia para Braga, de certeza absoluta que a resposta política aqui local seria completamente diferente daquela que está a ser. E, portanto, para se evitar isso, faz-se um desvio à esquerda ou à direita, conforme a situação.
Para não ser tão dramático.
Para não ser, não, para não ter tanta oposição e para passar de mansinho. Mas... Para passar de mansinho. Calma, é, porque a questão é esta. A questão é esta. Famalicão aqui não vale, quer dizer, eu não tenho nada contra Famalicão.
Também não.
Famalicão aqui é um concelho fora, digamos, desta questão que para mim é fundamental. Há aqui uma questão interna. Interna. Entre Guimarães e Braga. E Braga tenta consolidar, para mim, o poder centralizado, mesmo descentralizando o poder que os outros têm, que Braga não tem neste momento. Portanto, isso é uma forma de manter o poder.
Mas aqui, ó, deixa-me só fazer
poderá
um
estar
ponto.
Em causa isto.
Porque
que eu não me parece, não me parece. Quer dizer, será que o Famalicão, neste momento, tem melhores condições para ter o tribunal que Guimarães?
Segundo
que já tem um tribunal
o relatório anual, sim. Agora,
sim, mas o relatório anual é feito por quem? Quer dizer, as decisões do relatório anual, das análises políticas, das análises assim, dos parceiros, não sei o quê, não são isentos.
Eu vou dizer porque é que eu discordo disso, ou então fomos todos enganados, porque aqui o município teve uma preocupação clara com a questão dos terrenos para tentar resolver este problema. Eu não acredito que o Sr. Presidente de Câmara e todos ali tivessem e agilizassem tão rapidamente a questão dos terrenos, não acreditassem piamente que seria possível fazer esta obra em Guimarães.
Eduardo, mas vale a ver uma coisa. Qual foi o dos outros municípios? Qual foi o outro dos municípios? Ou qual é o município que, no distrito de Braga, no mesmo distrito que nós estamos, que disponibiliza terrenos desta forma, que disponibiliza condições para criar infraestruturas desta forma, senão Guimarães. Guimarães, quando quer ter qualquer coisa, tem que dar muito ao contrário dos outros.
Aqui,
e nós temos que perceber isto.
Aqui o caso.
Guimarães tem uma relação, e basta até a questão da universidade, neste caso concreto, até uma questão flagrante. Guimarães hoje tem uma preponderância superior, maior, do que a que tinha há 20 anos atrás, foi por um esforço financeiro enorme da própria Câmara Municipal de Guimarães. O município de Guimarães é que fez um grande investimento para que, de facto, trazer a Universidade do Minho também em igualdade de circunstâncias, que ainda não é em igualdade de circunstâncias, mas pelo menos aproximada, pronto. Mas os outros não fizeram esforço nenhum.
Sim, mas eu não estou a discutir isso.
É preciso ver que a relação que há aqui de forças é desta natureza.
A minha questão...
Para uns é natural, não fazem nenhum esforço financeiro, e para nós, custa-lhe.
Não, mas
isto é uma realidade.
E como é que explica isso?
Eu explico isto porque há uma necessidade de ser. Vá lá ver uma coisa. Porque, acima de tudo, nós ainda não nos libertamos da questão do distrito. O distrito hoje, propriamente já, do ponto de vista, digamos, administrativo, o que é o distrito? O distrito fazia algum sentido quando havia um governador civil.
Claro.
Não é? Agora já não há governador civil. Portanto, o distrito agora está disperso. Mas é muito difícil para um distrito que sempre foi distrito assumir que agora deixa de ter influência sobre o resto dos concelhos desse distrito. E, portanto, naturalmente há reação. E depois há uma grande inoperância, e isto também tem que ser dito, uma grande inoperância dos nossos eleitos em relação a esta matéria. E, portanto, é preciso perceber que, de facto, nós há muito tempo que nos deixámos subjugar por questões centrais dos partidos que estão do arco do poder em relação aos interesses de Guimarães. Porque eu gostaria que o Eduardo Fernandes me enumerasse qual foi a posição do seu partido que tem responsabilidades nesta matéria em relação a esta matéria. Pronto. Tão simples quanto isto.
Estou preparado.
Desafio, aceito.
É um desafio.
Estou preparado para responder.
Tudo bem, ainda bem, Eduardo. E nós estamos aqui todos prontos.
E trocado de certeza que também se lembra e saberá disso, porque também conhece os intervenientes e sabe o percurso que têm, enfim. Em 2019, à altura, deputado André Coelho Lima, na comissão parlamentar com a Ministra da Justiça, que não Catarina Sarmento e Castro, mas Francisca Banduma, fez, para além das várias perguntas de interpelação ao Governo anteriores a essa data da comissão, mas ainda em 2019, fez uma intervenção que foi absolutamente expositória daquilo que nós pensámos e que era a posição também do PSD tanto local como regional como nacional, face a esta questão. Ou seja, houve concordância também do distrito, e refiro-me ao PSD, para que o André Coelho Lima, deputado, cabeça de lista do distrito de Braga, e uma pessoa que todos reconhecemos importante dentro do Partido Social Democrata, tivesse uma posição absolutamente hostil para com centralização de competências e os atrasos na construção de novo campus de justiça em Guimarães. Mas, na altura ainda vereador, foi à reunião de Câmara seguinte, e isto foi dito pelo Presidente da Câmara, disponibilizar-se, ele e os outros, para, com o Presidente da Câmara, fazer as reuniões, fazer o que fosse preciso para acelerar este processo. E, portanto, claro que está-me a dizer que isto é relativo aos últimos 4 ou 5 anos, não é? Que é o período temporal em que se põe esta questão. Podem ter havido outras, não ponho isso em causa. Agora, que houve, e que eu sei, porque também estive lá e também participei, um esforço grande dos deputados do PSD de Guimarães em puxar este assunto, falar sobre ele na Assembleia da República, interpelar o Governo e, junto com a Câmara, porque houve, e acho que posso divulgar isto, houve reuniões do Dr. Domingos Bragança e do deputado André Coelho Lima e do deputado Emílio Guerreiro com a Ministra da Justiça e com o Governo.
Pois, Eduardo, mas agora vamos ver assim. Tendo em consideração, qual é o segundo Conselho do Distrito de Braga?
Como assim?
Em termos de representatividade. É? Qual é o segundo Conselho?
Guimarães.
Então, quantos deputados elege Guimarães? Pelo PSD?
Dois.
Quais são os dois?
Neste momento é o Ricardo Araújo e o Emílio Guerreiro.
Pronto. E esses dois, e quantos elege Braga?
Um. Neste momento, dois.
Dois. Então estamos em pé de igualdade.
Pé de igualdade.
Então só aí já não se resolve nada. Sendo que, por exemplo, o cabeça de o principal não é de Guimarães.
Em 2019,
nem nunca foi.
Em 2019 não elegeu nenhum.
Nem nunca foi.
Por exemplo, em 2022, nem
nunca foi.
Em 2022 não elegeu nenhum. Em 2022.
Pois, mas, Eduardo, mas o que é preciso aqui perceber é assim. Guimarães, a verdade é esta. Guimarães, porque é o PSD agora vai ter... O que eu acho é que nós devemos perceber a realidade hoje. Hoje a realidade o que é? Temos um governo PSD. Sim. E a pressão que hoje, que até aqui, o discurso que até aqui o PSD tinha em relação a falhanços sobre os inconseguimentos do próprio Conselho para o seu desenvolvimento, têm sido imputados e vêm ao PS. Porque é o PS que tinha essa responsabilidade.
Agora
vai passar para o PSD.
Agora temos-la nós.
Pronto. Agora esse discurso vai ter que mudar.
Não mudou, porque as notas de imprensa desta semana...
Vai que nós vamos ter que exigir ao PSD que cumpra a insatisfação, ou resolva a insatisfação, que entende como tal... Que entendo como tal e que faça com que aquilo que neste momento é prejudicial para Guimarães se possa transformar numa coisa contrária.
E muito bem.
Pronto, mas é isso que nós temos que fazer. E o Eduardo, quando traz para aqui esta questão, e eu até.
Eu
estou
de acordo.
Estava até um bocado, não me lembrei do papel, mas naturalmente que...
Foi público.
O papel do ninguém duvida, eu acho que podemos ter muitas questões diferentes, mas ninguém duvida do vimaranensismo, quer do Emílio Guerreiro, quer do André Coelho Lima. Mas o que é certo é que a lógica partidária muitas das vezes não permite uma representatividade de acordo com aquilo que são as necessidades do distrito.
Compreendo.
Porque as senhas nacionais ou as cotas nacionais muitas das vezes absorvem, e nós tivemos ainda há bem pouco tempo o representante máximo do Partido Socialista, que não tem nada a ver com Guimarães. Nem com Guimarães, nem com Braga. Nem com Braga. Quer dizer, portanto, são estas lógicas partidárias.
Se calhar tem mais a ver com Guimarães do que até propriamente com Braga.
Não sei se terá sentido,
não. Não é mais próximo de Guimarães.
Não, há aqui umas relações, mas isso não é, não é, acho que não partidárias. É muito. Não é significativo. Sim, de amizade. Mas até que nem são partidários, porque aquilo, como eu percebo, tem a ver com passados e até ligados à imprensa. Mas essas lógicas, muitas das vezes, é que não fazem com que os eleitos, que deviam, de facto, fazer alguma... Porque o eleito é eleito a nível nacional. E pronto, e essa coisa não... Mas o eleito também faz pressão.
Mas não apaga, não é? Aquilo que ele é e a construção social que ela não tem, deixa não de existir.
E nós, de facto, se há coisa que nós não temos tido... Nós agora temos um secretário de Estado, penso que é secretário de Estado,
secretário de Estado.
Da Presidência. Sim. Pronto, e que até já esteve aqui connosco, e desejo que ele faça um bom trabalho... Rui Armindo, que considero que é uma pessoa capaz e que com certeza, zelará dentro das suas possibilidades pelo Conselho de Guimarães. Mas é isso que Guimarães precisa. O que nós temos tido, não temos tido representantes com peso suficiente para... Nós nunca tivemos uma pessoa, com... só para comparar, nós nunca tivemos aqui em Guimarães uma pessoa com o peso nacional que teve o Presidente da Câmara, sem subestimar, de cabeceiras debaixo do Partido Socialista. Vá lá ver. E basta só falar nisto. Não. Sim. Não. Uma pessoa influente.
Tinha um efetivo poder.
Tinha um poder. E, portanto, em Guimarães falta-lhe isto. Porque Guimarães tem capacidade, tem tido capacidade para reagir a estas adversidades. Com custos. É preciso ver, é que há muitos custos. A Universidade do Minho tem muita coisa aqui que foi até o auditório foi equipado. O auditório onde nós fazemos as sessões da Assembleia Municipal foi equipado e é mantido por funcionários da Câmara. Foi a forma de o fazer.
É verdade.
Claro que a Universidade teve que abrir também o auditório à comunidade, mas...
É verdade.
Tem esta, mas foi a Câmara que teve que...
O município tem que se chegar à frente.
Tem que se chegar à frente. É, mas não acontece isto num outro concelho.
Não, eu vou lhe dizer uma coisa.
Porque é o natural. Opa, vai lá ver.
Mas, então, em outro lugar, se os representantes de Guimarães tivessem capacidade de influenciar a nível do poder central, o investimento não seria tanto, não teríamos que...
Se houvesse influência dos nossos eleitos, que a maior parte, às vezes, do pessoal nem sabe quem é eleito, porque aquilo é uma, enfim, é uma quantidade enorme, nem se conhece. Se me perguntarem qual é o segundo do PS ou outro, pronto, eu já também não sei. E eu não sabendo, então muito mais a maior parte das pessoas. Portanto, mas se nós tivéssemos uma grande pressão dos eleitos na defesa, de facto, daquilo que são os interesses, porque até nem são benesses, é aquilo que nós tínhamos. E se aquilo que nós tínhamos não se justifica, quer dizer, é uma questão de obras, então porquê é que não se fez já aquilo que a Câmara já anda há muito tempo a dizer para fazer? A Câmara já há muito tempo que anda a disponibilizar terrenos, andou, iludiu-se com promessas.
Eu estava a ver as notas, em 4 de maio do ano passado, a Ministra garantia, e as palavras são estas, que a construção do Campo de Justiça em Guimarães estava entre as prioridades do Governo.
Oh, António, mas eu faço parte de uma associação que, numa determinada altura, uma associação cultural, que, numa determinada altura, decidiu construir um auditório para a cidade de Guimarães, porque não havia um auditório assim com alguma disponibilidade para as associações culturais. E eu lembro-me que fui 2 ou 3 vezes a Lisboa e discutia sempre, havia um secretário de Estado, tal, ou um Ministério da Cultura, e lá íamos discutir o apoio para o auditório. Havia eleições, aquilo que se tinha negociado até àquela altura era barrido, torna a discutir com o próprio. E o país funciona assim. O país funciona assim. A mudança de governo altera tudo. Ou altera uma boa parte daquilo que é o... que muitas vezes é essencial para as comunidades. E, portanto, é um país que varia. Não, quando sai um governo, não é só a saída do governo, é a mudança das pessoas. Não, é a mudança também dos investimentos, que muitas deles que são prometidos e que não são cumpridos. É isto que se passa. Mas isto é uma realidade que vem... Estamos a fazer 50 anos e que tem sido mais ou menos constante. Há coisas que depois, quando são começadas, são acabadas, porque é um desperdício depois aquilo que tem que se fazer e não se pode voltar atrás. Mas se não forem começadas num determinado mandato, não há nada garantido que os faça manter. E isso acontece.
O Eduardo vai garantir isso?
Não há responsabilidade em relação a isso.
Eu tenho que dar 2 notas. Uma primeira, em relação a isto que o Trocato acabava de dizer, do facto de mudarem o governo e mudarem-se as prioridades. Eu não acho que seja bem assim. Acho que, neste momento em concreto, não é bem assim. Percebo que existe uma vertente diferente quando falamos de impostos, quando falamos de questões estratégicas, porque os programas eleitorais do Partido Socialista e do Partido Social Democrata são efetivamente diferentes, não são totalmente opostos, é verdade, têm muitas convergências, mas há questões que são fundamentais e são fundamentalmente diferentes. Agora, houve uma pasta de transição do governo anterior para este governo, há um compromisso público entre os partidos do arco de poder...
Mas nessa pasta de transição não está incluído o Campos,
o Campos de Justiça. Mas era aí que eu ia. Isto para dizer o quê? Que, de facto, há muitos compromissos que foram passados e que o governo anterior entregou, estando em execução ou estando próximos de estar em execução e que este governo acatou e, pelo que sei, está obviamente a analisar para o que puder avançar, avançar, obviamente, porque quando falamos de infraestrutura, não se põe nenhuma questão estratégica ou muito estratégica, a não ser que seja um investimento enormíssimo, uma ponte, um aeroporto, não é? E diferente. Agora, estamos a falar de um edifício. E, portanto, não há aqui nenhuma questão de fundo, até nessa lógica distrital, não acredito que exista. E, portanto, eu acho que, estando, se isto estivesse lá, já era mais fácil para nós. O que, de facto, parece que fomos todos apanhados despercebidos, e aqui digo todos os intervenientes políticos, o Presidente da Câmara, os vereadores, o PS, o PSD, porque todos repudiaram esta questão. E depois há uma segunda vertente, que é, disse muito bem, tem-se feito muito agora na opinião pública, que agora vamos exigir ao governo da Ádia. E eu, o que é que disse? Concordo consigo. Concordo plenamente. Mas não nos podemos esquecer, porque muitas vezes é pregoado também aí na discussão pública, pelos líderes, que o Partido Socialista de Guimarães é a maior conselheira do Partido Socialista do país. O Partido Socialista de Guimarães, ouvi eu do cabeça de lista do Distrito de Braga na campanha eleitoral para estas legislativas, é o mais importante, é a conselheira mais importante do país, aquela que tem poder há mais anos. São os mais relevantes. E reparem que os que têm mais peso partidário de militância, os que são mais importantes porque têm um poder autárquico há 44 anos, não são ininterruptos, mas têm há 44 anos, são precisamente aqueles que na altura de decidir, e reparem, de decidir, Não têm a força para decidir. E basta olhar que, diga-me, quantos elementos do Partido Socialista de Guimarães, por exemplo, militantes, pessoas reconhecidas, de mérito, sejam ou não militantes, até retiro isso, tiveram funções executivas no governo, no ministro, secretário de Estado, o que fosse? Quantos? Quantos foram? E o que me estranha a mim é que chegamos sempre a esta fase e o Partido Socialista não tem a agilidade nacional que muitas das vezes, e aqui vão-me perdoar eu dizer isto, o PSD tem mostrado, sabe porquê? Porque o PSD de Guimarães nem perto é de ser a maior conselheira com mais militantes do PSD no país. Nem perto é sequer de alguma vez ter tido poder efetivo a nível autárquico.
Pois, Eduardo, mas esse discurso implica que fiquemos todos à espera, de facto, que o PSD agora materialize essa influência que diz ter.
Exatamente. E eu acho mesmo isso, e acho que tem duas vertentes. Tem vertente de operacionalizar a nível nacional e local. O PSD tem hoje a responsabilidade, o PSD de Guimarães, de, num primeiro plano, a nível nacional, exercer influência para que estes investimentos importantes e relevantes para Guimarães, como é a mobilidade, como é a justiça e outros, avancem, como tem a necessidade grande e também responsabilidade de ganhar as próximas eleições autárquicas para mostrar que consegue fazer isso.
Sim, mas isso já é outro tema. Mas a questão aqui é assim. O que o Eduardo acabou de dizer, e digamos que reforça um pouco aquilo também que eu disse, que se o PSD de facto já teve postos muito mais importantes, cargos mais importantes, o PSD de Guimarães teve cargos mais importantes na governação, naturalmente que já teve oportunidades de ter alguma intervenção em relação a essa matéria. E eu lembro-me que pouca intervenção, aliás, o PSD nunca teve intervenção nenhuma em relação à manutenção dos equipamentos culturais. E na altura tinha uma grande presença no Executivo. O que me parece...
Nós agora derivamos para os termos que nós quisermos.
Eduardo,
eu não posso ficar
Eduardo,
impávido e sereno.
Está bem, mas vai falar.
Tivemos o Secretário de Estado do Desporto e Juventude, que se for perguntar por aí, que eu também andei em campanha e já ando há uns anos, aos sandinenses, por exemplo, e a outros, associações desportivas, vá lá ver quem é que eles têm lá nas placazinhas, quem é que os ajudou muito antes do município, e também ao município, obviamente,
Eduardo, mas há aqui um fator importante que está a ser ultrapassado.
Agora.
O Eduardo está a colocar aqui uma questão que também merece, digamos, um comentário, só para, digamos, para desconstruir um pouco esta teoria. Que é assim, o Eduardo falou-me aqui duas pessoas, que são pessoas que eu considero e que têm... Primeiro, o secretário de Estado do Desporto, estamos a falar de Emílio Guerreiro, que não foi suficientemente importante nas últimas eleições para fazer parte do... nas anteriores a estas, para fazer parte do Executivo. Depois, falou-me no André... fazer parte dos candidatos...
Mas isso é outra questão.
Não, não, é uma questão importante.
Estamos a misturar.
Não estamos, porque é assim. Se não são tão importantes... Quer dizer, o Eduardo está a dar uma grande importância a estes elementos, eu concordo.
Estamos a falar de Guimarães. Não estamos a falar de questões partidárias.
Mas o partido assim, de Guimarães tem que ser a favor assim, de Guimarães.
Assim, os elementos do Partido Socialista que não estão nas listas e que queriam estar não são relevantes para Guimarães. Não concordo.
Eduardo, quem encerra este tema? Só queria ouvir falar de comboios ainda.
O presidente da Comissão Parlamentar, na altura...
Não, mas não deixa de ser significativo que o Eduardo fale de dois elementos que, para uma direção do PSD, que foram importantes e que são pessoas importantes e que são pessoas capazes. São pessoas capazes e responsáveis.
das lutas partidárias.
Exatamente, está bem, mas essas lutas partidárias, muitas das vezes... também prejudicam o trabalho de consolidação de poder numa determinada área, pois, não é?
Eu acho que o Eduardo concordará, não, Eduardo?
Não, claro, não, quem não, não o... concordará porque... Pronto,
então vou-lhe dizer assim, pronto, para concordar com isso, tenho que concordar que o Partido Socialista de Guimarães, ao dia 2, fruto da luta partidária que tem interna e que é pública, não estará mais habilitado, até que resolvam essas questões, a fazer nada que seja do
isso
governo.
Isso é outra discussão. Vamos, meus senhores, vamos encerrar por agora.
Está bem, ok.
Vamos encerrar por agora
exatamente, vamos
a justiça e vamos olhar para os comboios.
Portanto... ver os comboios passar.
É, talvez, era precisamente... Olha, vamos mesmo por aí. A pergunta vai ser mesmo essa, Trocato. Quando estou a comemorar os 140 anos do comboio ter chegado a Guimarães, será que vamos continuar a vê-los passar?
Não, vamos continuar a vê-los passar porque, felizmente, Guimarães nunca deixou de ter comboios a partir daí. Mas deixou de ter menos comboio do que aquilo que tinha nessa altura. Porque nessa altura, passado mais de 3 ou 4 anos ou 10 anos, fez uma ligação a Faf e, portanto, tudo seria mais fácil para que quem precisasse de deslocar pelo comboio, pelo território, que era um território difícil, aqui no Minho também não é fácil. A própria linha de Faf era uma linha muito... tinha muitos rodriguinhos, mas servia uma série de população que deixou de o fazer a troco de migalhas de uma central de caminhagem, um prato de lentilhas. E, portanto, o comboio foi perdendo importância não só em Guimarães, mas em todo o país. E hoje a rede de comboios é muito menor do que aquilo que era em 1900. Por exemplo, se fizermos uma análise de 1900, 1920, e é uma pena, porque de facto houve um grande desinvestimento, e a isso também se deve a um grande pensador aqui do meu amigo Eduardo Fernando, que decidiu apostar na rodovia e, digamos, destruir a grande... as linhas que tínhamos de comboio que serviam populações e sabemos que provocou um grande isolamento, e é por isso que o país hoje está mais isolado do que o que estava antes dessa destruição. Guimarães, também através de uma permuta e a possibilidade de uma central de caminhagem, também alinhou no esquema e não reivindicou a devida compensação que seria a duplicação da linha do caminho de ferro. Abdicou da possibilidade de transporte de mercadorias, que dizem que é obsoleta e que não funcionava, etc. Pronto, são novas lógicas de gestão, mas não se percebe como é que se pode investir no comboio para pessoas, e as pessoas não são só as pessoas que fazem a pegada ecológica, portanto, também são as mercadorias. E, portanto, quando se opta por mercadorias de transporte rodoviário e depois pessoas por transporte de comboio, enfim, há alguns investimentos em Portugal que, de facto, prejudicaram e muito, quer o ambiente e quer a qualidade de vida de muitas populações.
Mas, e, portanto, são processos... É que se insiste, continua a insistir-se, e aí eu era capaz de fazer a pergunta, vê futuro para o transporte ferroviário em Guimarães?
É sim, eu quando estou em Portugal e que quero ir daqui de Guimarães para Lisboa, pese os constrangimentos que foi a supressão de alguns horários e de alguns comboios especiais que nos permitiam chegar mais cedo e com mais rapidez, acima de tudo, eu até a Lisboa dou de barato, porque de facto é possível ir daqui até Lisboa num comboio, e até hoje usufruo da redução de bilhete, e portanto torna-se relativamente fácil chegar a Lisboa. mas já não se chega a todo o país por comboio. E, portanto, e quando eu vejo que não há uma grande apetência para o comboio, se tenta criar aqui uns derivados que são mais urbanos que propriamente, que digamos é para circuito fechado urbano, propriamente para ligação de territórios, ainda por cima com uma grande dificuldade aqui, que é um território disperso, parece-me que não se está a investir devidamente. Qual é a esperança que eu tenho no comboio? É a possibilidade que eu tenho quando vou para o exterior deste país. Quando saio do país, eu vejo que o comboio funciona. Noutros países o comboio funciona. E funciona em países que não podemos considerar inferiores ao nosso, já não inferiores, muitas vezes do ponto de vista económico, como é a Alemanha. A Alemanha, quer dizer, funciona com comboios e funciona muito bem. E funciona com a articulação dos transportes. Comboios, rodoviários, etc. Ou seja, há aqui uma ligação forte que faz com que o país seja um país só e que esteja unido e devidamente ligado. Em Portugal não é bem assim. Há um eixo central, pronto, e infelizmente há sempre a possibilidade de se vender um produto que não é aquele que de facto o país precisa. E nós hoje estamos a vivê-lo aqui na região, que é a promessa do BRT, não sei o quê, enfim, uma série de siglas, que acima de tudo, essas siglas novas que apareceram por aí representam o fugir para o lado da questão fundamental, que é haver uma ligação sólida ferroviária no país. E nós precisávamos, e Guimarães precisava, para além de uma ligação a Braga, Guimarães precisava ter uma boa ligação ao Porto, porque já está mais que demonstrado que a grande ligação para a alta velocidade, para mim, pelo menos, tenho pensado um pouco sobre isso e tenho lido, está mais que provado que a ligação, a melhor ligação para a alta velocidade é ligar-nos ao Porto. Temos uma ligação ao Porto. Não abdicamos de pensar que, de facto, o quadrilátero devia ter uma ligação ferroviária, mas isso já é uma questão interna, porque a verdadeira ligação à alta velocidade é ao Porto. Portanto, nós precisamos de reivindicar uma segunda linha.
Eduardo Fernandes, gostávamos também de ouvi-lo, ainda que brevemente, sobre esta. Faço-lhe a mesma pergunta e fazia outro cá também. Vê futuro para a ferrovia em Guimarães?
A questão, eu creio que se aplica a Guimarães com mais densidade por duas vias, por nós a sentirmos mais por sermos de cá e também por esta questão do isolamento que temos vindo a discutir e da interiorização do concelho. E que reparem, o Alfa, eu saiu um artigo no jornal de Guimarães do doutor Alfredo Oliveira, diretor do jornal, sobre esta questão da ferrovia, que foi para mim muito elucidativo. Nós tivemos o Alfa mais ou menos 4 a 5 anos e depois ele terminou também já há 4 anos. E, portanto, mostra bem aqui o ambiente que se vive na mobilidade. Mas eu começo de cima e depois venho descascando a cebola até aqui de forma muito rápida.
Por camadas,
Às vezes a cebola faz chorar.
por camadas, por camadas.
Eu acho que o problema começa na empresa que gere os transportes ferroviários em Portugal, na CP, que mostra um claro desnorte de gestão. Basta ir por estes apeadeiros fora, basta ir a Gaia, por exemplo, ver que ao domingo não funciona, que o investimento nas próprias estações, na comodidade e na articulação é inexistente, e depois passar para os comboios em si, para a ferrovia, e ainda que agora se estejam a ver alguns investimentos. E depois, no caso de Guimarães, é sintomático. Eu já fui da opinião contrária, portanto não tenho problema nenhum em admitir isso. E ao dia 2
Como
tu...
dizia um presidente da República, só não muda.
Pois é.
é? E portanto, já tive a opinião contrária à que tenho hoje, que hoje também consigo concordar que a ligação à alta velocidade poderá ser feita ou deverá ser feita através do Porto e não de Braga, embora também consiga concordar com uma coisa que a CDU tem dito e já vem dizer há algum tempo, e com toda a frontalidade e honestidade, que a ligação ferroviária a Braga também seria interessante e importante para nós. E portanto, esta questão aqui que o Alfredo Oliveira fala no artigo dele dos apeadeiros e da dificuldade que alguém tem em se ligar ao Porto atualmente é sintomática daquilo que se calhar nós nunca vamos conseguir resolver se não houver um grande esforço e uma grande vontade de várias entidades em resolver este problema. Acho que é importante percebermos e fazermos esse estudo, porque de todos os estudos que se têm feito, têm-se feito muito poucos estudos de fluxo das pessoas de Guimarães, por onde é que elas vão, o que é que elas fazem e que meios é que, de transporte é que utilizam. Porque eu tenho quase a certeza, e porque eu já fiz isso, que há um fluxo enorme de pessoas que ainda com grande custo e com estas dificuldades utilizam a ferrovia para se colocarem para o Porto diariamente. Apesar de ser o meio de transporte mais difícil. Porque o carro é muito mais fácil, mais caro, com mais custos, mas depois as pessoas organizam-se e utilizam o carro para o fazer. Mas também há muita gente a utilizar o comboio. E, portanto, eu acho que isto tem que ser argumento para voltarmos a pegar neste assunto e para demonstrarmos que, se fosse mais fácil, muito mais rentável, se lhe quisermos chamar, seria esta ligação. E, portanto, mais fácil no sentido de tempo, de horários. Enfim, aquilo que o Trogat também acabou aqui por dizer. A questão da ferrovia é essa. Com Guimarães, é esta. Nós estamos interiorizados dentro do distrito de Braga. A ferrovia é uma hipótese real para começar a dar alguma saída a essa interiorização, seja para a capital distrito, seja para a ligação ao Porto. E mais, para terminar, para voltar à CP. O ano passado. E há 2 anos, em 2022, a CP teve muito medo, da atualização da bitola, porque tinha medo que entrassem concorrentes, por exemplo, os espanhóis, nas linhas ferroviárias portuguesas e concorressem com eles. Como, pelo que parece, este ano vai entrar um comboio da Renfe em Portugal que tem a adaptação à bitola que nós cá temos a partir de um botão e vai poder, pelo que dizem, fazer Porto-Lisboa em 2 horas e meia. Como é que será possível que a nossa empresa de gestão da ferrovia não o consiga fazer e um concorrente externo de outro país venha para cá e consiga fazer isso?
Muito bem, provavelmente haveria mais questões a considerar, mas ficam para próximas oportunidades, porque por agora o nosso tempo chegou mesmo ao seu final. E eu, mesmo assim, Trocato Ribeiro, ainda gostava de convidá-lo a fazer a partilha de algum tema que o Trocato acha que deva ser recordado, mas que nós não falamos aqui hoje.
É um tema que não é propriamente uma alegria, portanto, trata-se do falecimento de uma personalidade de Guimarães, que é o Fernando Conceição, que infelizmente nos deixou, e portanto, dizer que perdemos um vimaranense, um homem que amava a sua cidade e que participou ativamente na construção da nossa sociedade, um homem que já vinha do antigo regime, mas que acima de tudo se adaptou com calma e com uma calma que de facto é exemplar, ao contrário de muitos outros que faziam parte do anterior sistema e se refugiaram e que não conseguiram enfrentar uma nova realidade. O Dr. Fernando Conceição conseguiu ultrapassar isso e conseguiu ser um interventor com respeito e de qualidade que, de facto, foi exemplar. E, portanto, fica aqui este meu registro, porque, independentemente do passado, um homem é um só. E esse só inclui todas as facetas da sua vida. Fez parte de um sistema, adaptou-se muito bem ao outro sistema, com respeito, consideração, participou num movimento associativo, que ele também fez parte da Sociedade Marechamento, era um associado interventivo, era casado também com uma. Era casado, e daqui os meus sentimentos para a sua esposa, e portanto, com uma senhora que já teve grandes responsabilidades no Museu Alberto Sampaio, e portanto, fica aqui esta minha nota de pesar. E endereço aqui os meus sentimentos à família e ao PSD, que também perdeu um militante que penso de prestígio e um homem que de facto engrandeceu a sociedade vimaranense.
Sem termos combinado nada, parece que estamos todos de acordo neste minuto final, não é, Eduardo?
Sim, precisamente. Eu também queria cá trazer uma fotografia da última vez que tivemos a oportunidade de falar com o Dr. Fernando Conceição, aproveitando para lhe fazer esta pequena homenagem, que é a minha, que foi o ano passado. Os presidentes da Conselheira do PSD têm por hábito, muitas vezes, e creio que quase todos, desde que eu acompanho e participo ativamente, em ir ouvir os históricos do partido e tentar perceber também aquilo que eles acham, porque todos eles têm uma opinião muito, enfim, atual sobre Guimarães. E o ano passado o Ricardo Araújo foi visitar o Dr. Fernando Conceição e é impressionante como quase com 100 anos de vida,
Ia fazer agora o sentido.
na altura da visita, o Dr. Fernando Conceição apresentava uma lucidez de pensamento e, acima de tudo, de preocupação, com Guimarães e com aquilo que seria o nosso desenvolvimento e o nosso futuro, e uma vontade, tão presente, tão veemente, de poder contribuir, de poder ajudar com o seu pensamento, que eu acho que, de facto, e concordo aqui com o que o Trocato disse, era uma personalidade com uma dimensão intelectual e humana, absolutamente extraordinárias. E deixar aqui a minha pequena homenagem, como disse, ao Dr. Fernando Conceição e agradecer-lhe a ele e à família tudo o que nos deram, não só partidariamente, mas também à comunidade.
E, finalmente, permitam-nos que recorde que está nas bancas a edição de abril do Jornal de Guimarães, que, recordo, já entrou no quarto ano de publicação regular. O Bruno José Ferreira olhou para a história dos comboios em Guimarães e, a partir dela, traçou um retrato da situação atual, consultando estudos e ouvindo um grupo muito heterogéneo de saberes sobre este meio de transporte. Ainda no tema da mobilidade, o Tiago Mendes Dias também fez uma viagem ao passado, até 2004, e tentou perceber o que se passa com os terrenos que a Câmara Municipal de Guimarães comprou para construir uma estrada entre Azorém e Fermentões e que, passados 20 anos, não saiu ainda do papel e os terrenos continuam na posse dos anteriores proprietários. Estamos próximos dos 50 anos de 25 de abril de 1974 e, nesta edição, reviveram-se memórias através do depoimento do professor Vladimir Brito. No desporto, também há habitual atenção, dando-se voz a atletas e instituições que alimentam a atividade desportiva no concelho de Guimarães. Como sempre, as páginas da opinião são a marca do Jornal de Guimarães e, através da pluralidade de comentadores e temas abordados, vai-se também construindo a história de Guimarães. Jornal de Guimarães, edição de abril, já nas bancas. E agora, mesmo para terminar, finalmente, permitam-me também uma nota pessoal. Faleceu o Dr. Fernando Conceição. Foi meu professor e com ele aprendi a ser rigoroso na análise histórica, estabelecendo um permanente diálogo com as fontes, mas sem me deixar aprisionar por elas. Foi ele o grande responsável pelo meu amor pela história. Obrigado, mestre. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, o regresso dois ou oito dias, com outros temas e outros protagonistas.